Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast de finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês seja maravilhosa. E hoje o nosso programa está cheio de surpresas, porque nós temos uma convidada muito especial que já já a gente vai chamar. Mas antes, é claro, eu vou já convidar para esse papo o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins.
Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida e é uma honra para nós estarmos aqui com os nossos ouvintes queridos e queridas, que eu digo e repito: bom dia, boa tarde, boa noite ou
Boa
boa
madrugada.
madrugada! Aonde você estiver, esteja na paz e no bem. Se você está no carro, por segurança, direção defensiva e econômica. E se você está em casa, fazendo aquela faxina gostosa, onde estiver, nós agradecemos imensamente a sua audiência aqui, que é o seu, o nosso espaço de falarmos de finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu. E hoje, com convidados especiais.
Nossa, eu tava esquecendo, gente. Eu tô muito feliz, assim, é um podcast que a gente queria fazer faz muito tempo. Olha, eu vou chamar a primeira convidada já para falar com vocês. Eu vou deixar ela se apresentar. Vocês vão ver que eu adoro, porque o tema que a gente vai falar hoje aqui é sobre brechós, sobre junho verde e a sustentabilidade. E para isso a gente convidou então a Nick, que é proprietária de um brechó aqui em Cascavel. Seja bem-vinda, Niki.
Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui, podendo contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho sobre os brechós. E é extremamente grata mesmo pelo convite, eu poder apresentar e a gente conversar um pouco sobre esse assunto.
Muito bem, Niki. Conta um pouco para os nossos ouvintes primeiro. Como é seu nome, né? De onde você veio, um pouquinho da sua história. A gente tá curioso para saber como que teve essa ideia de começar a trabalhar com brechó. Fica à vontade, tá? Nesse momento.
Obrigada, Ana. Então, meu nome é Nicole, mas como todo mundo aí me chama, é Nick, e até o nome do meu brechó, por ser algo mais, eu acho que ia ficar um pouco mais intimista esse nome, sabe? Então, meu nome é Nicole, eu tenho 29 anos, sou casada, no momento estou esperando um baby, que é uma da maior alegria do momento, que Deus nos abençoe com esse presente maravilhoso. Eu sou nascida aqui em Cascavel. Mas quando minha mãe estava grávida, meus pais moravam no Paraguai. Então eu vim para o Brasil realmente só para nascer com a nacionalidade brasileira. Depois a gente voltou para o Paraguai e lá eu morei até meus 11 anos de idade. Então escola, tudo, eu frequentava lá no Paraguai. Quando eu vim morar no Brasil, gente, eu tive uma dificuldade assim, bem grande, principalmente na escola. A aula de português para mim sempre foi muito difícil. O nosso abecedário lá é diferente, por mais que seja uma língua parecida, assim, tinha
Parecida.
muita coisa, cedilha, dois S, acento. Nossa, era para mim era o terror as aulas de português. Mas enfim, né? A gente vai estudando, vai aprendendo. Por mais que eu tinha meus pais que eu conversava em casa, a escrita é sempre diferente, né? Mas aí os anos passaram. Eu já morei fora de Cascavel também, já morei em São Paulo, Rio Grande do Sul, e sempre fui em busca de trabalho, assim, sabe? Até que teve um tempo atrás, a minha mãe abriu uma loja de roupa infantil aqui em Cascavel, eu trabalhava com ela e estudava agronomia. É uma coisa que não tem nada a ver com o meu ramo de hoje, né? Totalmente, digamos aí, o oposto. Mas eu amo também a agronomia. Eu fazia agronomia, trabalhava com a minha mãe nessa loja de roupa. E só que a loja não estava indo muito bem, assim, sabe? A gente pegou a loja já andando e chegou o um momento que minha mãe falou assim: filha, não tá dando certo, vamos fechar, vamos ver o que que a gente vai fazer. E a gente tinha um estoque, gente, muito grande. A gente comprou aquela loja, assim, com muita mercadoria. Eu falei assim: mãe, vamos fazer o seguinte: então vamos lá no Sebrae, vamos ter uma conversa sobre o que que a gente pode fazer com a loja, né? Gente, eu montei um planejamento ali, levei para eles, E o Sebrae falou bem assim para mim que, de acordo com o meu faturamento, que eu tinha na loja naquela época, eu ia levar 6 meses para vender todo o meu estoque para conseguir fechar minhas atividades, né?
Meio ano.
Gente, eu não concordei com aquilo. Aquilo lá não me desceu. Falei, não é assim que funciona. Aí montei o marketing, mostrei para minha mãe a minha ideia. Falei, ó, a gente vai fazer um plano de ação assim, assim, assim. Dela, não, vamos lá, vamos meter a cara, porque é só fazendo pra gente saber, né? Gente, em uma semana eu vendi todo o estoque. Eu fiquei assim,
Nossa.
cara. Aí eu parei, e assim a gente levantou um dinheiro em uma semana, porque minha mãe ainda devia, né, a compra da loja. Minha mãe
Sim.
pagou a conta, sobrou dinheiro para ela fez o meu acerto e ela fechou a loja. Ela falou assim: Nick, vou fazer o seguinte, já que a ideia ela surgiu de você e tudo mais, se você quiser, eu vou deixar os móveis da loja à sua disposição. Aí eu falei assim: ah, cara, legal, mas o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu fiquei assim: eu faço agronomia, trabalhava para ela tal. E aquele momento ali, eu vi que eu tinha um potencial dentro de mim, assim, sabe? Para as vendas, para trabalhar através do marketing, porque falaram que eu ia conseguir em 6 meses, e eu consegui em uma semana.
Sim.
Aí eu comecei a pedir assim para Deus, sabe? Falei, ah, Senhor, me dá um direcionamento, assim, o que que eu faço? E eu acho que dentro de um mês, assim, conversando com o meu marido, conversando com a minha mãe, surgiu a ideia do brechó. Falei. Entre uma conversa e outra, minha mãe, um dia, a gente conversando, ela falou assim: filha, você ama tanto brechó, você compra em brechó, você sabe onde conseguir roupa, é um mercado que às vezes eu não vou precisar ter um estoque muito grande ou um caixa, né, muito grande. Eu falei: ah, uma boa ideia. Aí eu falei assim: ah, já que eu tô com os móveis e eu tô pensando em trabalhar em roupa, eu vou fazer isso. Aí eu acabei ficando na sala onde era a loja de roupa infantil. Até para ela não pagar uma multa, né, contratual da sala que ela alugou. Aí eu peguei roupa minha, peguei roupa dela, fui garimpar algumas coisas também. E em setembro de, acho que 2019, 4 anos atrás, eu abri o brechó, né? E assim, gente, eu abri em setembro a loja. E em fevereiro, ali logo depois do carnaval, entrou a pandemia. Ai, senhor, eu não tinha nem feito caixa para emergência, nada. Porque o nosso plano era o seguinte: eu e o Lucas, nós já morávamos juntos, a renda dele era para nossa casa. E quando eu abri a loja, eu fiz assim: gente, eu preciso vender pelo menos R$ 70 por dia para eu pagar as contas fixas da loja, né? Falei: não, eu vou me esforçar para conseguir vender no mínimo, não posso vender menos que isso por dia. Aí entrou a pandemia, eu fiquei assim, caramba, o que que eu vou fazer da vida? E assim,
É
gente,
agora.
eu sempre foi pedindo direcionamento de Deus, e as coisas sempre foram acontecendo de uma forma tão leve na minha vida, assim, sem você precisar se descabelar, simplesmente as coisas foram fluindo. Um dia a gente morava num apartamento, e o trajeto que eu fazia do apartamento para a loja, que era ali no centro, eu passei na frente de um sobrado para alugar. Falei, ah, interessante, né? Porque querendo ou não, o meu valor de aluguel era R$ 1.600, só de aluguel, né? Aí o apartamento que a gente morava, a gente não pagava aluguel. Aí eu falei assim: eu vou marcar uma visita no sobrado e vou ver como que é dentro, se suporta, até a loja e tudo mais. Aí o Lucas estava viajando, eu mesmo assim fui lá, marquei a visita com ela, a Era Locatel na época, e gostei do apartamento. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Ele falou assim: amor, se você gostou, fecha, porque não adianta eu falar se eu gostei ou não, quando eu coloco uma coisa na cabeça. E foi isso, daí a gente fechou, então, a nossa sala, que era um ponto comercial, alugou um sobrado, onde a gente poderia morar e ter a loja junto. Por que que a gente fez isso? Porque no momento, por mais que eu não pagasse aluguel da minha moradia, eu tinha a conta de água, conta de luz, que era o condomínio, eu tinha internet. E eu reduzindo isso em um ambiente só, eu ia ter uma conta só. E eu não ia precisar gastar combustível para ir trabalhar, eu não ia
Perfeito.
comer no centro, eu ia conseguir reduzir esses custos em um só lugar. Aí, a gente ficou nesse sobrado por um tempo, e esse sobrado começou a ficar pequeno. Eu falei assim: eu estou limitada num valor X de venda por mês. Eu falei assim: o que que eu tenho que fazer para as minhas vendas aumentarem, porque eu sei que eu tenho potencial de vender mais.
Sim.
Aí eu falei assim, quer saber? Vou procurar outro sobrado.
O sobrado,
Daí,
vamos lá.
outro lugar. Eu falei assim, eu não quero sala comercial, porque o centro para estacionar não é muito difícil. É, a primeira sala que eu tive, eu já perdi muitos clientes por passarem na frente, não achar lugar para estacionar e falar, ah, vou passar outra hora. Então eu queria uma casa.
Sim.
Aí, igual eu falei, gente, é tudo assim, muito leve aconteceu. Quando eu falei, senhor, eu quero mudar, foi papo. Apareceu outro sobrado, 5 quadros do meu antigo endereço, que é onde eu tô hoje, né?
Nossa, pertíssimo.
Ai, é bem pertinho. Aí veio, deu tudo certo, a gente mudou de novo, eu fiquei também assim com o pé atrás, sabe? Porque o primeiro sobrado, eu ia ter um custo menor que o meu primeiro aluguel, só que assim, eu tinha recém-aberto, então se disso os clientes iam me acompanhar, né? Aí eu falei assim, eu vou mudar de novo em menos de 2 anos, eu não formei uma clientela ainda. Mas, gente, Deus é perfeito, assim, sabe? Eu ganhei muito mais cliente. E hoje o meu espaço ele é muito maior, eu consigo atender bastante pessoas e eu ainda
Verdade.
moro junto com eu tenho uma loja embaixo e eu moro em cima. Com agora a chegada do meu bebê, né? Os nossos planos é dentro de 1 ano a gente conseguir comprar uma casa para que a minha moradia separada e transformar hoje onde é minha moradia e minha casa na loja inteira, né? Fazer a loja o sobrado inteiro.
Que
Que
legal, hein, gente?
é. Porque hoje, aqui agora para nós é inverno. Então eu consigo ter dentro da loja apenas peças de inverno. E a ideia é, se eu conseguir ter a sala inteira, o sobrado inteiro em loja, eu consigo ter todas as estações todo ano. Então eu não preciso ficar nessa troca. Ah, agora eu tenho que guardar o inverno e expor verão. Assim eu consigo ter a casa inteira com todas as roupas que eu tenho hoje em estoque e expostas, assim, sabe? E
Perfeito.
hoje, às vezes eu e o Lucas, que é meu esposo, a gente para com assim, cara, para pensar, a gente vai fazer 4 anos de loja, a gente tinha que vender R$ 70 por dia. Assim, é uma coisa assim surreal. Hoje esse valor já nem existe mais, assim, né? Mas Deus é muito bom, assim, sabe? Foi até hoje, assim, só bênção mesmo com a loja. E
Que legal.
resumindo, gente. Bem resumido, né? A história é mais ou menos essa de como que eu abri o brechó. Foi mesmo por ser algo que eu conseguiria. Não preciso ter todas as peças, porque quando a gente tinha loja infantil, a minha dificuldade era essa, né? Ter toda a grade, eu tenho uma peça, eu tenho que ter aquela peça em todos os tamanhos. E o brechó não. O brechó é uma peça única, uma peça exclusiva. E é o legal que eu acho que é o diferencial do brechó, né? Ter uma peça que ninguém vai ter igual à sua.
Com
É.
certeza.
E assim, é tão bonito, né, ver essa trajetória sua, toda a batalha que você teve, né, para construir o teu legado, vamos dizer assim, está construindo, né? E os brechós, eles culturalmente, né, falando, eles enfrentam nas cidades uma rota alternativa, né, de uma moda comum, né, vamos dizer assim.
Sim.
Muitas vezes, até numa entrevista que eu estava essa semana, dando uma entrevista, eu falei, olha, esse terno que eu estou aqui é de brechó, né? E muitas vezes a gente acha que, ah, brechó é coisa brega, é coisa ruim, que não vale a
Não.
pena. É um preconceito, né, Nick? Eu acredito que dentro dessa tua luta, também você deve ter experimentado esses enfrentamentos e que não condizem mais com a realidade, né?
Gente, eu vou falar assim, desde o momento que eu falei, vou abrir um brechó, muitas pessoas de casa, assim, da minha família, meio olhando, olharam torto, assim, de verdade, sabe? Ah, isso daí não vai dar certo. Quem que quer comprar em brechó? Vou falar assim, ah, Nick, se você quer fazer, faz, mas, né? E é assim, muito, né, que é prazeroso, mas eu falo assim, gente, eu faço um trabalho, eu dou o meu melhor em tudo que eu vou fazer, sabe? É, em relação ao preconceito hoje com a roupa, quem vem hoje no meu brechó se sente numa loja, uma loja de centro, uma loja de roupa nova. Eu lavo tudo. Nossa, jamais vou lavar, vender uma roupa sem lavar. Eu lavo tudo, faço curadoria, se precisar trocar botão, fazer algum reparo, porque às vezes é isso também. Eu encontro roupa que está com descosturado, mas assim, gente, vale a pena. A gente vai lá, conserta, deixa a peça impecável para venda. E hoje, os trabalhos do brechó na cidade e falando disso no mundo inteiro, assim, tem mudado bastante a visão das pessoas. Ainda tem bastante gente para mudar a visão, porque tem pessoas que ainda nem se tocam que existe brechó. Tem aquela pessoa, ah, tal, dela, nossa, brechó existe ainda, tal. E quando ela entra na loja e vê as roupas que tem, a mentalidade dela muda, ela já fala para amiga, e isso já é um. Eu também, igual eu falo, é um trabalho conjunto, sabe? É o meu brechó com o brechó da colega, com o brechó de todo mundo. É um trabalho assim coletivo, né? Para mudar essa mentalidade na cabeça das pessoas.
Isso é o que eu acho mais legal, Nick, porque veja só, você falou que, né, a sua ideia de abrir o brechó veio também de um gosto que você já tinha. E eu falo que isso é um caminho sem volta, porque quando você começa aí no brechó e você começa a ter esse hábito novo de adquirir as roupas, que além de serem exclusivas, maravilhosas e peças de uma qualidade muito melhor, você se acostuma e acaba levando essa cultura para as pessoas que você conhece. Isso tem tudo a ver com um tema que a gente traz aqui no podcast, que é o tema da economia circular, né? Que é, digamos assim, uma maneira de olhar a economia baseada nos famosos três R's que a gente fala, que é reduzir, reutilizar e reciclar as coisas. Então, roupas que muitas vezes as pessoas, ah, estragou alguma coisa. A pessoa, então, ao invés de descartar, ela vai fazer essa entrega para que as donas e os donos de brechó façam essa curadoria, consertem a roupa e possam vender essa roupa. E isso é o que eu acho mais legal, né? A gente acaba podendo adquirir roupas que a gente sabe que há um tempo atrás muitas roupas tinham qualidade superior às roupas que são feitas hoje, assim, sabe? A gente vai falar disso daqui a pouco. E o brechó, ele tem essa cara da economia circular e também oferece as roupas a um preço mais acessível e roupas maravilhosas. Eu falo como cliente, que eu sou da Nike também, né, gente? Porque isso que ela falou é verdade, viu? A loja dela é lindo, o Augusto também já foi lá comprar coisas para ele. Então não perde nada para uma loja assim de centro de roupas novas. E o mais legal que eu acho, né, essa questão de reuso, né, de uma roupa que não vai ser jogada fora, não vai ser descartada, mas vai ter aí uma vida prolongada e dando um estilo nos looks para as outras pessoas, né? E sempre a um preço muito acessível, né, Niki? Que eu acho que isso que é o legal, né?
É, o que eu falo aqui na loja, o que eu tento sempre vender é ser pelo menos, gente, 70% mais barato que uma loja de shopping, uma loja de centro, digamos assim, né? Realmente um preço que caiba no bolso e às vezes aquela peça que você estava namorando, você vai encontrar aqui um preço bem especial.
Sim. E você sabe, Nick, e os ouvintes também, que os brechós surgiram aqui no Brasil no século XIX. Diz que tinha um mascate, né, um vendedor que se chamava Belchior. E ele vendia itens usados no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E aí, várias pessoas começaram a fazer isso, várias lojinhas. E aí, eles começaram a chamar as pessoas de Belchior, tipo, fazendo uma referência a esse cara, né, que vendia as coisas usadas. Mais tarde, né, como a gente vai cansando de falar a palavra Belchior, as pessoas foram usando a palavra brechó. Mas isso tem a
O que
ver
eu
com
vi
isso que
também dizer, Ana, que como era um nome europeu, as pessoas na época tinham muita dificuldade de pronunciar o nome. E nessa pronúncia acabava falando errado, digamos assim, entre aspas, né? E daí ficou brechó, que no nosso português ficou mais fácil do que o Belchior.
Ficou.
É igual algumas palavras indígenas, né?
Sim, que a
Por
gente adaptou.
exemplo, a palavra cruz, curuçá. Curuçá é cruz, né? Na língua indígena tupi. E ali em Santo André, em São Paulo, tem um cemitério Curuçá. E Belchior também, igual a Niki comentou,
Exato.
é bem isso, essa adaptação linguística do Berixó, Berixó,
Berixó.
Belchior virou brechó.
Isso.
E diz que isso tá no livro, né? No livro Ideias de Caráter do Machado de Assis, né? Então a gente pega essa referência de lá. Mas a compra de produtos usados já é uma prática comum em outros lugares do mundo, desde, enfim, ali do subúrbio na França, eles chamavam feiras de trocas. Inclusive, né? Nessa vez que nós fomos lá para a Itália na Economia de Francisco, a gente foi numa grande feira que é tipo um brechó a céu aberto, sim, lá em Roma, que só acontece nos domingos. Eles chamam de Porta Portese, assim.
Porque é o portal.
São vários portais, assim, mas ele tem vários, como que chama, bifurcações, né? São 3 quilômetros. Você entra lá dentro, tem uma hora que você fala, gente, cadê a saída? E é muita gente.
Inclusive, eu tô com uma calça aqui que eu comprei 1 euro.
E comprou
Nossa,
lá.
uma calça maravilhosa.
Então, isso é muito bacana, né? E essa cultura, que já é mais forte em outros países no mundo, ela vem para o Brasil e ela vai crescendo nas regiões de maneira diferente. Por exemplo, aqui na nossa cidade, né, Niki, que ganhou essa força, os brechós, foi mais recentemente, não foi?
É, eu digo que aí nos últimos uns 4, 5 anos está ganhando mais força mesmo. Mas nesse tempo que eu abri, gente, já abriu muitos outros. Cada vez está mais frequente isso. Tanto os online, né, porque tem muito brechó online,
Sim.
e os brechós de loja física também.
E os brechós, né, algo que depois vai entrar aqui no assunto que o Augusto vai falar com a gente, eles são uma alternativa à moda fast fashion, ou à moda rápida que a gente fala hoje, né? Porque é um conceito que surgiu nos anos 70, com grandes marcas de indústria da moda, ganhou força nos anos 90, né? Hoje a gente tem várias lojas assim virtuais grandes que se baseiam nesse conceito. E a grande questão é que muitos dessas roupas, dessas lojas, elas são fabricadas com uma espécie de, como que chama? Eu esqueci o nome, gente, do material que vem do petróleo, né? Então são materiais
Poliéster.
poliéster, isso mesmo. Né? Então se produzem em grande escala, às vezes com uma mão de obra escrava, né, para ter os produtos mais baratos. E eu vi que isso surgiu justamente quando teve uma crise no comércio do petróleo lá nos anos 70, e as empresas de roupa elas inventaram isso como uma estratégia para conseguir escoar a sua produção. E aí o que que acontece? Hoje já dizem que a gente vive essa moda ultra fashion, né? E que essas roupas que às vezes a gente compra nessas lojas, né, conhecidas, geram 400% mais emissões de carbono do que as roupas tradicionais, né? E aí nós acabamos tendo alguns problemas, né? Como, por exemplo, os que a gente fala, né, os desertos de lixo têxtil, porque as pessoas muitas vezes compram essa roupa, e existe toda uma estratégia de marketing para você comprar muito, muito aquele produto. Ele não tem uma qualidade boa, e aí não se sabe mais o que fazer com essa roupa. E muitos países da Europa e Estados Unidos, eles vão em países mais pobres e criam esses depósitos de roupa, né, Augusto? Como, por exemplo, o que a gente tem lá no Chile, né, no Atacama, não é isso?
É, exatamente. Isso, dentro de uma perspectiva cultural, Nick, acredito que uma linguagem que a gente pode usar aqui, até bastante usada pelo Papa Francisco, quando ele vai falar de uma ecologia integral, a ecologia que envolve as questões do meio ambiente, as questões econômicas, questões sociais, falar de uma ecologia que seja integral. É propor rotas alternativas para um estilo de vida consumista que muitas vezes estabelece padrões estéticos, né? Ah, você tem que comprar em tal loja porque isso vai dar um status. Cria-se um modelo, né, de vestimenta que acaba desconsiderando as culturas no plural, né? E eu acredito que nos brechós, até pela palavra que você usou e que curadoria, é a palavra, vem de cuidar, né? Esse cuidado de enxergar que a vestimenta humana, né, é esse cuidado. E no arrumar uma roupa, num detalhe, eu acho que o brechó é uma oportunidade única para a gente ver as diversidades culturais, porque a última vez que eu tive aí no brechó da Nick, né, no seu brechó, Eu pensei nisso aí, nossa, quanta coisa diferente. E você tem contato com as culturas, né? Porque
Às
não há um
vezes eu
padrão,
falo.
não há um padrãozinho, né?
Não.
Às vezes eu falo aqui, as roupas contam histórias também, sabe? Às
Sim.
vezes eu encontro uma peça e eu fico, nossa, de onde ela veio? Ou encontro uma etiqueta que é da Itália, que é de outro país. Falei, nossa, essa peça que viajou um monte para ela chegar até aqui. E um assunto que vocês tinham falado antes também, sobre as roupas antigas ter uma qualidade melhor do que as roupas atuais. Hoje também tem as peças vintage, né? Que as peças CGC. E o pessoal fala assim, nossa, tá todo mundo usando hoje de novo aquela peça que era lá de trás. Eu falo assim, mas gente, vocês têm que criar um próprio estilo, né? Ver o que você gosta, não o que a moda te dita, porque a moda, a cada 2, 3 meses, ela tá te ditando que você tem que se vestir assim, assim ou assado, né? E você tem que ir pelo seu gosto pessoal e não pelo que a mídia te diz, digamos assim.
Exatamente. E essa questão, né, Nick, que você trouxe, é justamente uma estratégia de marketing. E essas lojas grandes, né, dos fast fashions que a gente fala assim, eles usam os conceitos de economia comportamental, Nick, que é o que a gente sempre trabalha aqui no nosso podcast, né, que digamos são para pregar peças no cérebro da gente. Qual que é a estratégia que eles lançam que é muito forte? Eles pegam e lançam roupas em escala, obviamente, mas para determinadas regiões eles limitam a quantidade para aparecer lá que está acabando e você comprar rápido. E eles também lançam peças inéditas todo dia para que você fique no site horas e horas, porque são online, né? Você fica horas e horas naquele site, aí você olha as fotos. Às vezes não é o modelo de roupa que é assim, seria legal para você, mas você acha que sim pela foto, né? E aí também quando chega na sua casa, é uma roupa de qualidade inferior, não tem nada a ver com o que apareceu ali. E eu acho que assim, exige da gente, por isso que a gente trouxe aqui para você compartilhar um pouco da sua história, pensar nisso que você falou, né? A roupa ela ajuda muito na autoestima, a gente fica muito feliz quando compra um look novo, bonito, que fica bem. E o brechó eu vejo como essa oportunidade da gente ter as roupas boas, né? As roupas, como você fala, CGC, ou as vintage, ou as roupas lindas, exclusivas, a um preço mais acessível, sem você ficar refém dessa moda que vai lançando toda hora isso para você estar tá sempre insatisfeito. E aí você vai ver, é uma roupa de qualidade péssima, assim. Quando no brechó você compra uma peça que você usa, 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 usa. E ela tá sempre perfeita, maravilhosa, né? Isso é uma coisa que a gente tem que falar para as pessoas que não conhecem essa cultura saberem, né? São peças, como a Nick falou, passam por uma curadoria, são peças que têm, às vezes, um reparo e também, por isso, tem que ser valorizado o trabalho, dos proprietários dos brechós, e são sempre peças maravilhosas.
Eu acredito que com muito mais propriedade, mas existe uma palavra que se usa, né, no mundo do brechó, que é o garimpar, né?
Garimpar.
Esse cuidado, essa curadoria do antes, do durante e do depois, né? É algo que se percebe até nesse fast fashion, nessa coisa rápida. Um consumidor de brechó que vai lá e quer em 1 minuto pegar a roupa e sair,
Não.
ele não consegue, porque requer o tempo, né? A questão do tempo, aquela troca, olhar a roupa, sentir. Então, eu acredito, Nick, que o tempo da vida, né? Essas celebrações, a importância de você que vai lá e escolhe as roupas, e separa as roupas, e prepara a roupa. O teu consumidor que chega ali e vai olhar aquelas roupas com calma, com pausa, é também uma questão que a nossa cultura tanto necessita, né? Dar tempo ao tempo, né?
É, todo mundo quer tudo muito rápido, né? É, tudo hoje em dia é mais acelerado. E aqui eu falo, gente, tem que eu também garimpo, né, para trazer a roupa aqui para a loja. E o cliente, quando vem, também tem que garimpar as minhas roupas. Porque assim, um cabide é diferente do outro, uma peça é diferente da outra. Então você tem que vir com calma, olhar, provar. Porque às vezes eu falo também, gente, às vezes tem uma peça ali que é linda, num corpo não vai ficar bom. É, ou outra peça que você olha, nossa, que peça estranha, feia no cabide. Às vezes é a peça que vai ficar mais linda em você. Então também tem que se dar a oportunidade, não só de procurar, mas de provar e você ver como você se sente dentro daquela roupa também, né?
Exatamente. Eu mesmo comprei um casaco esses dias. Fui pra comprar uma calça e eu achei um casaco, mas tão lindo que eu até falei pra menina, falei,
Aproveitou o
como
frio.
que ninguém comprou esse casaco? Ela falou assim, é porque ainda não tinha sido postado. Eu falei, ufa, ainda bem.
É, mas é isso mesmo. O brechó tem que vir, querendo ou não, com uma mente às vezes aberta, porque aquilo que você tá, você não vai às vezes conseguir encontrar, porque como são peças únicas que não se repetem, então às vezes você vai olhar outra coisa e vai gostar de outra coisa, né? Então tem que estar disposta a olhar mesmo tudo que tem dentro da loja.
É muito bom. E olha, os brechós são essa alternativa então a essa moda rápida, esse frenesi que a gente vive, né? E ao querer se adaptar a uma moda, ao invés de vestir seu próprio estilo, né? Assumir o seu estilo e seguir em frente com ele. E é uma alternativa aos problemas ambientais que nós temos, né? Como a gente estava falando anteriormente. Hoje a gente tem o deserto do Atacama lá no Chile. É, e vocês podem até depois dar uma pesquisada no Google, vocês vão ver, tá? Porque visto do espaço, assim, é horrível, são montanhas de roupa, né, que são jogadas lá, por uma questão geográfica, né? Então, as roupas vão para lá, elas têm que ser queimadas,
São levadas, né?
elas são levadas e elas têm que ser queimadas, né, gerando poluição, outras enterradas, poluindo o solo e deixando aquele solo improdutivo. Né? E essa região fica próxima ali a bairros mais carentes, e essas pessoas costumam ir lá tentar pegar roupas para vender, né? Mas é uma região bem insalubre para se viver. E essas roupas são feitas de poliéster, que vem do petróleo, como a gente falou. Então, tecido polui o ambiente com microplástico. Então, é a mesma coisa do lixo que a gente não recicla, enfim, e fica jogado. E não se preocupam em fazer uma destinação adequada disso. E isso é uma das consequências dessa moda rápida, né? Que quer a todo custo vender, enfim, infinidade de roupas para gente, roupas de péssima qualidade, né?
E o que falam também, Ana, que hoje no mundo já existe roupa o suficiente para todas as gerações que ainda estão por vir. Então, assim,
Nossa.
se hoje parar essas produções, a roupa que já existe no mundo já supriria a necessidade de todo mundo, sabe? Não precisaria mais ter mais roupas produzidas.
Olha só,
Nossa,
né? E aí entra a conscientização, né? A necessidade da gente repensar as relações econômicas. Vai dizer, né, o já falecido Papa Bento XVI, todo ato econômico, toda ação econômica nossa é também um ato moral. Então, aos poucos, a tomada de consciência de que nós estamos sim vivendo uma crise socioambiental, econômica, social, e as coisas estão interligadas, né, como vai nos dizer o Papa Francisco. E as soluções também estão interligadas. Para isso é preciso novas culturas, novas educações, né? Fazermos uma conscientização da nossa sociedade para romper com esses preconceitos, né? É, eu noto que aqui, né, uma questão do deserto do Atacama, Chile, um CEO, Franklin Zepeda Lopes, que há 8 anos criou a Ecofibra, que justamente trabalha com essas roupas que são inutilizáveis, transforma em painéis de isolamento térmico para a construção civil, na projeção de casas populares. É interessante porque no Chile, né, assim como em outros lugares do mundo, isolamento térmico justamente é mais para os ricos, né? E porque é caro. Então, a qualidade de vida das pessoas mais pobres passam frio no inverno
E calor no verão.
e muito calor no verão, né? Então, essa ação da Ecofibra tem esse tríplice impacto: primeiro, né, no meio ambiente, limpando esses territórios; depois, um impacto social, porque implica na melhoria da qualidade de vida dessas pessoas em situações de vulnerabilidade; e uma questão econômica, que promove geração de emprego e aquece, né, a atividade econômica ali nas regiões periféricas do Chile, que é uma problemática que afeta, e que está interligado, né? Ou seja, consumir menos às vezes é a melhor opção.
E consumir isso, né, de maneira sustentável. E aí tá os brechós como alternativas para a gente, né? Augusto, você vai trazer agora o que para nós? Os áudios?
Ah, eu acho que eu peço licença, Nick, para a gente ouvir, já que falamos do Chile, um convidado especial que nos enviou algumas mensagens, o psicólogo Manuel Arraia, chileno, que eu conheci em São Paulo, um grande amigo meu, e ele disse algumas questões bem pertinentes, né, falando do Chile. Ele fala da capital, Santiago, fala com mais propriedade, um pouco sobre a economia chilena. E olha o que ele nos diz.
Vamos lá, então. Ó, cara, o tema que você traz hoje é muito, muito interessante, sabe? Porque vou te falar da experiência do Chile. E também um pouquinho de contexto aqui. A gente no país tem uma história de uma instalação de um sistema econômico muito particular, de forma muito violenta, descarada, durante os últimos 30 anos, que é o sistema neoliberal, da escola de Estados Unidos, da escola econômica, que vê a plena liberdade dentro do uso da economia, né? Então, quando isso é aplicado a populações inteiras, países inteiros, dá como resultado sociedades que são muito consumistas, muito do descartável, sociedades que estão com um nível de dívida enorme. Estou me referindo à dívida das pessoas, né? A microeconomia das pessoas, que constitui-se com a dívida de dinheiro, não com dinheiro em efetivo. Então, o pessoal fica com dívidas só para alcançar algum status, obter alguns produtos. Entre esses está a roupa. Esse sistema de consumismo absurdo, muitas vezes, que eu vejo aqui no país, coloca marcas de status, sabe? De ter coisas, mas não ter qualquer coisa. É ter coisa de marca, ter coisa de certo nível, para socialmente ficar no status desse certo nível. Então, quando isso vai se instalando na sociedade, a gente vai entrando numa carreira de obter coisas, de comprar, de se endividar, sim, de obter para manter aquele status que o pessoal quer, né? A roupa é muito de aqui no Chile, pelo menos, o que eu vejo, não só dentro da população juvenil, também dentro da população em geral, talvez até os adultos de 40, 50 anos, tem isso na cabeça de se fazer de status social mediante a marca da roupa, por exemplo. Mediante obter ou comprar muita roupa só dessa marca, por exemplo. Então, numa sociedade assim, é bem difícil instalar um sistema de economia circular, uma conscientização maior da poluição, da contaminação que isso produz na sua confecção. da injustiça que envolve também a produção desse tipo de roupa, porque entendemos também que o mercado asiático produz esse tipo de roupa também, também roupa de marca. E muitas vezes a mão de obra escrava, né? Escrava mesmo, escrava na nossa época. Então, é muito difícil instalar isso aí. O que a gente tem aqui é essa dificuldade, mas tem também pessoas que estão se conscientizando aos poucos da forma de obter roupa bastante mais amigável com a economia, com o meio ambiente, a casa comum, com as outras pessoas. Tem pessoas, sobretudo no mundo juvenil. Acho que tem pessoas que estão entrando desse sistema de conscientização, mas muito devagar. Não há uma consciência totalmente instalada aqui. O problema do lixão que você traz, que você está colocando aqui, é um problema, velho. Esse lixão fica no norte do país, aí, na metade do deserto de Atacama. Fica bem próximo a alguns povoados, né? Cidades mesmo, sim. A mais próxima se chama Alto Hospício. Essa cidade é uma cidade muito empobrecida, mas muito. É um paradoxo, né? Porque é uma das regiões mais ricas do país por conta da mineração. Mas a população de lá, de Alto Hospício, de todas as cidades ao redor, vizinhas, é muito pobre. O dinheiro da mineração não fica aí. Outro exemplo também de economia, que não é circular nem amigável para o povo que, de fato, dá a sua mão de obra para a mineração. Mas, perto daí, existe um porto, acho que um dos portos mais importantes do norte do país. Se chama Iquique. Aí a gente chama aqui em espanhol de Zona Franca. Não sei se falará a mesma coisa em português. Uhum. Que é um lugar onde fica livre de imposto. Então, os produtos que são trazidos da Ásia, normalmente, entram por lá, por aquele porto, sem pagar impostos, sem ser gravados. Então, como essas coisas não tributam, é muito livre o passo de produtos por lá, sobretudo vindos de Ásia. O que acontece? O pessoal de Alto Hospício pega aquela roupa muito barato mesmo, e levam para poder vender. E aí onde eu quero trazer o sistema de brechó, que acho que é um sistema muito bom, mas que locais como esse, regiões como esse, fica também um problema. Porque mas é só pertinho de 15, bem 20% daquela roupa que eles compram, que se consegue vender. O resto, 80, 85%, não se consegue vender. Então, onde vai parar essa roupa? Ao lixão. Não estou em contra para nada dos brechós, só que deve ser também uma prática regulada, acompanhada, educada, sabe? Para não virar problemas como esse. Aqui no Santiago, eu moro no Santiago, 1.800 quilômetros desse local aí, e aqui os brechós são de muita ajuda, mas muita, porque o pessoal mais pobre talvez não tem tanto dinheiro, tanto acesso à roupa cara. Eles conseguem ir lá, compram muita roupa de usada, a gente chama aqui de segunda mão, não sei como chama lá, mas usada, né? Que estão em boas condições para não ser jogada no lixo. De fato, que também a gente aqui em família, também a gente compra muita roupa aí, porque a gente tá ciente da ajuda que isso, mas também pode virar um problema quando os estados, quando o estado não se faz parte do problema no começo, sabe? O problema no começo, porque a gente entende que o brechó, uma forma de ajudar, de solucionar, é um dos caminhos, mas não é atacar o solucionar o problema, sabe? Eu agradeço muito a existência deles, mas acho também que deve ser bem acompanhado para não virar problemas como esse. O pessoal de alto piso está muito poluído, sobretudo pelo microplástico que eles constantemente estão respirando, por causa da roupa. O lixão é enorme, enorme. Mas é uma das formas que eles também têm de sobreviver economicamente, fazendo aquela prática. Mas não é só por causa deles que o lixão existe. Quase que é o lixo textil de todo o país. Então, é assim, a gente está tentando conscientizar da reparação, da reciclagem, as muitas R's que a gente fala sempre, né? Da economia circular, da economia solidária, onde a gente consiga reparar e não jogar no lixo. A gente consiga entregar para outras pessoas que precisam, mas aos poucos, está devagar, mas a gente está indo também.
Nick, quer comentar alguma coisa? Fique à vontade.
É, um pouquinho assim, num geral do que ele falou, ali das grandes marcas, né? Eu já vi muita questão de seguinte, de grandes marcas. Entre aspas, doarem a roupa para bater no imposto, só que o que, que elas fazem na hora de doar essa roupa? Elas extraviam a roupa. Eu já vi vídeos na internet que o pessoal pega tipo uma máquina pura e rasga a roupa, ou corta e tira de calçado. Para o governo eles estão ajudando, né? Batem no valor do imposto, só que essa roupa depois não tem conserto, porque eles extraviam demais, sabe? E esse lixão não é só de roupa que as pessoas compraram e não querem mais. É roupa da indústria mesmo, porque eles não querem vender mais barato para não sujar o nome da marca. Ou fazem isso igual eu falei, que eles extraviam as peças também, né? E se for parar para pensar assim, cara, é muito triste, porque quantas famílias hoje precisam disso, né? E os caras simplesmente vão lá, extraviam a roupa, jogam, vão lá no deserto da Atacama. É uma situação assim, bem triste mesmo se pensar.
E a gente agradece aqui, né, o Manuel, nosso amigo querido, que gravou e gravou em português, porque ele disse que ainda lembra,
Ainda
né,
lembra.
ainda fala um pouco português, e falou muito bem as questões que ele levantou, como você destacou, Nick, são de profunda tristeza, né, e muito fortes, porque implica essa complexidade que é as questões econômicas, né? O Papa Francisco disse para nós que essa é uma questão que fere, né? É uma economia da exclusão. A gente, mais do que excluir, a gente condena essas pessoas a viverem do próprio descarte, na exclusão. E o quanto impacto ambiental isso causa, né? É o grito da terra e o grito dos pobres. Então, a gente agradece imensamente ao Manu por trazer in loco, né, ali essa questão do Chile. E vale a gente repensar, né? Repensar como que a gente está fazendo uma economia circular com uma conversão dos nossos hábitos de consumo, nosso estilo de vida.
E já convidamos todos os ouvintes a repensar como que tá os hábitos de consumo, de estilo de vida, né? Para ver o que a gente pode mudar, né? Tentar aí fazer um consumo mais consciente em todos os sentidos. E agora o nosso papo tá muito bom, mas muito bom mesmo. Mas eu já quero dizer para Nick, para ela deixar as palavras finais dela, né? Eu agradeço muito
Ah,
pela participação.
já.
E Nick, pode dizer aí agora é com você.
Gente, passa muito rápido a hora, né?
Passa.
Ai, mas eu quero agradecer muito, igual você falou, deixar esse recado mesmo pro pessoal, repensar o seu consumo, não só de roupa, mas no modo geral, às vezes de utensílios de casa, coisas às vezes que estraga o pessoal antes de tentar consertar, descarta, tentar repensar esse consumo, às vezes são coisas mínimas que começam já ali no reciclado dentro da cozinha, o que que realmente vai para o reciclado, o que que vai para o orgânico. E querendo ou não, tudo isso que a gente está vivendo hoje em questão de aquecimento global, gente, a gente está em julho. Aqui na nossa região era para eu estar agora de casaco, touca, com duas calças, com um frio danado. E não, tá fazendo um solzão lá fora, eu estou aqui de camiseta de manga curta. E querendo ou não, é tudo isso, é a natureza dando a resposta dela sobre os nossos atos aqui na Terra, né? Mas é isso, gente. Fica com o meu convite. Quem tiver aí, digita lá no Instagram, @nickbrechós. Vocês vão achar minha página. Vão me acompanhar um pouco mais de perto. Estou lá todo dia aparecendo. E agradecer imensamente o convite. A Ana, eu conheci ela através da loja como cliente. E eu fico muito grata a você, ao Augusto. E é isso aí, gente. Preciso que vocês precisarem, eu estou à disposição. Eu queria falar muito mais, igual eu falei para a Ana, eu sou uma pessoa que fala bastante. Teria ainda muito assunto do brechó para falar, mas eu acho que as coisas mais importantes aqui foram faladas. E é isso, a minha gratidão por estar aqui hoje com vocês.
E nós podemos fazer outros
E
bate-papos, quem sabe, né?
com certeza.
E
Eu falo que o
agradecer.
brechó ele tem tanto assunto, gente. É só hoje foi um nicho ali dentro do brechó, mas se for parar,
É
ele
só.
tem muita conversa ainda.
É como eu gosto de dizer, é só um aperitivo, é só uma pitadinha. E através de ti, Nick, agradecer a todos os brechós de Cascavel, que a gente sabe que são muitos, muitos homens, mulheres que se dedicam a essa prática, e a todos os brechós do mundo, né? Continuem com essa rota alternativa maravilhosa, como o Emanuel nos trouxe, como o Manuel nos trouxe. É preciso, sim, de políticas econômicas, da presença do Estado, olhar a questão da produção, do consumo. E a gente fica assim muito feliz pelo testemunho profético, né, de tantos brechós que vão assim fortalecendo rotas alternativas. Então, força, parabéns pelo belíssimo trabalho de uma economia circular. Parabéns a todos os colaboradores. A gente que agradece a presença sua aqui, Nick, que deixou o nosso podcast, porque é um tema inédito aqui no nosso ESG.
Legal. É isso, gente. Um beijo para todos e lembre-se sempre:
Educação financeira
é
é
educação
educação
para a
para a vida.
vida.